Voltamos então, reabrimos novamente a nossa 31ª reunião ordinária. Estávamos em um período de discussão e votação única do veto do autógrafo 15 de 2019, com a chegada da nossa presidente. Passo as condições do trabalho à nossa presidente Zuma Sinello, que vai conduzir a nossa reunião daqui para frente.
Muito obrigado, vice-presidente Irani Fernandes, pela condução dos trabalhos até esse momento. Eu quero cumprimentar os nobres vereadores e vereadoras nessa manhã, ao público que nos acompanha pela live ao vivo, aos amigos que nos acompanham no plenário, à imprensa presente, dando continuidade a esta reunião, porque estávamos representando o legislativo ali na escola Cecília Meirelles, num projeto rural, aí ação 19ª vereadora estava também conosco, meio rural em ação. Isso ainda estávamos representando então a Câmara Municipal. Então, solicito à segunda secretária, a vereadora Josefina Soares, que realize a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao veto total número 1 de 2019 do Executivo ao autógrafo número 15 de 2019.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Documento. Veto total, número 1. Procedência, Poder Executivo. Assunto: veto total ao autógrafo número 15, de 23 de abril de 2019. Relator, vereador Carlos Delgado. Parecer: chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise o veto total número 1 de 2019, de autoria do Poder Executivo, protocolado nessa casa sobre o número 417 de 2019, que veta total ao autógrafo de número 15, que garante o agendamento telefônico de consultas médicas para idosos e pessoas com deficiências nas unidades básicas de saúde do município de Uruguaiana. O ofício do Poder Executivo Municipal observa de imediato a inconstitucionalidade e não adequação à lei orgânica municipal por vício formal de iniciativa. Verifica-se a existência de vício de iniciativa no autógrafo, uma vez que diz respeito à organização e funcionamento da administração municipal, mais especificamente à sua estruturação, a qual é de competência do chefe do Poder Executivo, acarretando em ações que obrigam este poder a se estruturar administrativamente, bem como tal previsão acarretaria despesa no erário público. Situação essa que depende de previsão orçamentária, a fim de atender à demanda que se pretende criar, o que apenas por lei de iniciativa do Poder Executivo poderia ocorrer. Assim, no juízo da avaliação técnica deste relator, o parecer é favorável ao veto. Sala das Comissões, em 27 de maio de 2019, vereador Carlos Delgado, relator, e de acordo com os demais membros da comissão. Chamada nominal, senhor presidente.
O parecer está em discussão. 10 minutos para o líder do governo, 5 minutos para o relator, 3 minutos para os demais vereadores. Artigo 168 do Regimento Interno.
Peço a palavra, senhora presidente.
A palavra está concedida à vereadora Eneraí por 5 minutos.
Senhora presidente, vereadora Zuma Sinello, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a imprensa que nos acompanha neste dia, bom dia aos funcionários que nos acompanham pela live. Eu apresentei este projeto de lei onde o agendamento telefônico seria feito, né, através das unidades básicas de saúde, onde a pessoa idosa e a pessoa com deficiência já estivesse cadastrado. Fiz esse projeto porque entendo que essas pessoas já deram a sua contribuição e as pessoas muitas vezes têm muita, muita dificuldade também de locomoção, principalmente as pessoas com deficiência. Ir para uma fila, né, fazer agendamento, isso é uma coisa, eu considero até desumano. entendendo que não teria custos, porque as unidades já têm o telefone, já têm computadores, já têm o pessoal que atende, né, é que eu fiz este projeto. O projeto passou aqui na Câmara e eu agradeço os vereadores que votaram favorável, porque entenderam que assim seria, né, atenderia essa necessidade. Mas o projeto foi vetado pelo prefeito. Mas logo em seguida, ele me mandou um ofício e pediu para conversar comigo, que o procurador do município teria dado também parecer contrário, porque tinha vício de origem. Isso significa, para quem não entende, né, que esse projeto deveria partir do executivo e não do legislativo por gerar despesas. Eu confesso para vocês que se eu, né, fosse votado hoje o parecer, derrubaria o veto do prefeito. Mas não quero isso. Uma vez que ele me chamou, me prometeu que vai ser feito e que eu fizesse através de um projeto de indicação. Então, assim, o fiz. É, o importante é que a população vai ser beneficiada com esse agendamento telefônico. E agora há pouco a nossa colega, que é a vereadora Suzana, ainda comentava, né, que antes tinha os agentes de saúde que iam nas casas atender as pessoas, tinha bastante agentes de saúde, hoje não tem. Então seria uma forma desse agendamento facilitar para as pessoas. Então eu vou dar um voto de confiança, né, que isso vai ser implantado, né, ele me prometeu que será implantado e que eu faça então um projeto de indicação. E assim eu vou fazer este projeto que venha beneficiar pessoas, né, com dificuldade de ir para uma fila para agendamento. Hoje, a maioria dos agendamentos já são feitos por telefone, para facilitar a vida das pessoas, né? Então, mediante essa conversa que tive com o prefeito, essa promessa de que ele vai implantar, né, eu voto, então, sou favorável ao veto.
A palavra está com o vereador Carlos Delgado, líder do governo.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia ao público que nos acompanha nesta manhã. Preciso também, mais uma vez, me manifestar sobre o meu posicionamento, que, inclusive, algumas pessoas até vieram me cobrar pela maneira com a qual eu tinha votado este projeto e não votei pelo mérito dele, pelo contrário. O projeto é meritoso, mas votei com base na legalidade dele. E isso que nós estamos acompanhando aqui hoje. O parecer do IGAN apontou isso, o meu parecer na comissão apontou isso, a procuradoria do município apontou isso. Então hoje nós estamos apenas ratificando aquilo que lá atrás, eu e a vereadora Suzana, e onde fomos muito criticados publicamente nas redes sociais, por estar contra a saúde pública do município, como algumas pessoas falaram, e onde eu tive que ir de comentário em comentário explicando e justificando o meu voto, porque eu não tenho vergonha da maneira com qual eu me posiciono, eu tenho vergonha da maneira que as pessoas julgam e interpretam a maneira que a gente se posiciona. Então, como eu falei da primeira vez, cumprimento a vereadora pelo mérito da ação. O meu voto não foi pelo mérito e agora tenho certeza que, dando o encaminhamento correto, que será por indicação, o prefeito virá implementar conforme ele conversou com a vereadora Neraí. Obrigado.
Palavra, o vereador Wilson Brites.
Senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quando entrou esse projeto aqui, eu mesmo votei favorável a tramitação do projeto, e agora o prefeito vetou, e ele entrou em contato com a vereadora proponente para que se coloque em prática esse projeto. Eu também entrei com projetos que deveriam ser com indicação e a gente teve um entendimento até para não constranger os colegas vereadores, momento que a gente também se deu conta que teria gastos, porque nós temos conhecimento disso, quando tem gasto ou não, mas às vezes a gente vai pelo mérito, né, e dá uma forçada na barra. Né, pelo mérito, porque eu acho que pelo menos, se a gente aprovou o projeto, é sinal que ele é meritório. E o prefeito tem bons olhos nesse sentido, né? De agora entrar em contato com a vereadora e ele prometer uma que vai realizar esse trabalho nos postos de saúde ou na policlínica. E eu entrei com vários projetos e retirei e apresentei como indicação, mas segui trabalhando em cima, ao qual o próprio projeto Merenda nas Férias, que eu tinha entrado aqui nessa casa, retirei, né, pelos colegas vereadores apontarem vista e origem, apontarem que ele era inconstitucional porque traria gastos ao executivo, e a gente retirou. Mas hoje está se concretizando e muito em breve será colocado em prática o projeto Merenda nas Férias. Mas eu não parei. Eu não parei de lutar. Eu não parei de encher o saco do executivo. Duas e três vão por lá, peço reunião aqui, peço reunião do secretário de Educação, para implantar os projetos que a gente acha que vai ajudar alguém. Conceitos de empreender. Lhe garanto os dois a parte, vereador. Nós temos o projeto Conceitos de Empreendedorismo nas Escolas Públicas, ao qual apresentei como indicação, o prefeito mandou para essa casa e a gente aprovou. Só não conseguimos ainda desencalhar o Conselho Tutelar do Idoso, porque eu acho muito importante o projeto Conselho Tutelar do Idoso. É uma forma, vereador, de chegar às denúncias, de chegar às reclamações e de pessoas que maltratam o seu idoso dentro de casa. E de outra forma não vai acontecer. Porque as pessoas, quando tem que fazer uma denúncia, ela tem que ir também na delegacia e ficar cara a cara com o denunciante. E isso as pessoas nunca vão fazer. Vá, porque o vizinho é violento e eu não vou fazer. Agora, se tivesse o Conselho Tutelar, ele podia ligar. Porque se liga para a polícia civil, não dão bola para esse tipo de coisa. Infelizmente. Parabéns, vereadora, pela sensibilidade que teve também de aceitar. E é assim que essa casa deve proceder, e eu acho que essa casa está em bom caminho. Não é brigas entre pessoas, brigas pessoais nossas aqui, por vaidade e outras picuinhas mais, é que nós vamos estar atendendo as demandas da nossa comunidade. E essa questão de crítica e outras coisas mais que vem da rede e vem de pessoas, são culpados mesmo, às vezes os vereadores e muitas vezes os candidatos a vereador, que nas eleições, quando é na ênfase de se eleger, eles prometem lá para a população coisas que eles não vão cumprir, coisas que nem existem aqui, que não tem como nós fazermos. A maioria de pessoas que fazem isso nas redes sociais ou são mal intencionadas lá para se elegerem com promessas, dizendo que vai fazer a tua rua, que vai arrumar a tua rua. Bom, vereador, não tem patrola, nós não temos isso. Nós temos simplesmente a força de vontade de ir nas secretarias e às vezes não é possível fazer. Quem faz obras é o executivo. Nós podemos indicar, podemos, né, trabalhar em cima. Agora as pessoas acham que nós temos que fazer. Nós temos que arrumar as ruas. O vereador não é para isso. Só que na época de eleição, os caras vão lá e dizem, nossa, se tu me eleger, tu vai ver que a tua vida vai mudar. Não vai mudar nada. Então, vereadora, tens a parte que a senhora solicitou. Obrigado.
Obrigada, vereador Wilson Brites, pelos dois apartes.
Só um minuto. Nesse momento, nós não temos apartes. Nós temos a palavra à disposição aos líderes de bancada. Os líderes de bancada, nesse momento, podem fazer uso da palavra.
Eu, como líder de bancada, peço a palavra e passo a minha colega.
Obrigada. Pois não, então, o líder da bancada do PSDB, Carmelo Madeira, faz o seu uso da palavra, então, revogando para a vereadora Nerei Cálfano, que faça uso.
O vereador Carlos se pronunciou, falando que foi cobrado por algumas pessoas. Eu sou uma pessoa que sempre vivi na prática a democracia. Acho que democracia é isso, as pessoas poderem se manifestar, não é, sem serem criticadas. O dia que me entrevistaram sobre o projeto, me perguntaram como tinha sido a votação, e eu disse que tinha sido, tinha passado o projeto por 7-2, nunca citei nomes, né, de quem teria, e me perguntaram. E eu ainda disse, sou muito democrática, concordo quando as pessoas pensam diferente, que eu senão não teria sentido se todos nós aqui pensássemos igual, o que, que somaria, né? E pelo mérito, mas foi assim que eu achei, pelo mérito do projeto, vereador, que muitas coisas hoje, se nós formos seguir ao pé frio da letra, nada acontece, né, da lei. E, então, como o projeto eu entendia que não gerava custo, que eu apresentei, que aí o vereador Wilson ali falou que forçamos um pouquinho a barra. Às vezes tem que se forçar um pouquinho a barra, realmente, porque se o projeto não partir do executivo, algum vereador tem que provocar. E foi isso que eu fiz. E que bom que o prefeito, entendendo a necessidade deste agendamento, né, me chamou para conversar e, né, e vai implantar. Isso é que a gente quer. Nós estamos aqui não por vaidades nossas, por vaidade de partidos. E eu digo sempre que se partido fosse bom, não seria partido. Seria inteiro, teria outro nome, né? Então, nós estamos aqui para defender a população que votou em nós como representantes dessa população, né? E estamos, sempre que for nesta casa, o projeto for bom para a comunidade, para mim não importa o prefeito e de que partido ele é, né? Então, a gente vota aqui respeitando sempre o posicionamento dos colegas. Eu lembro que o vereador Delgado citou o IGAN, né? Mas muitos, vereador Delgado, eu já vi projetos aqui que o IGAN deu duas vezes parecer contrário e foi aprovado. Então, eu quero que não exista dois pesos e duas medidas, que é para um, que seja para todos os projetos de todos os partidos. Muito obrigado, vereador Carmelo, pela cedência, pela sua gentileza do espaço.
Continuo a palavra à disposição aos líderes de bancada. Agora com a vereadora Suzana Alves, do PRB.
Bom dia a todos. Eu fui uma das pessoas que votou contra. E não por não achar que esse não é meritório. Eu acho que é meritório e iria ajudar muita gente se funcionasse. Eu estava no posto de saúde quando foi implantado da outra vez. E eu peço para o prefeito que a hora que ele for implantar esse projeto, que ele vá falar com os funcionários, que ele vá ver se realmente funciona. Porque mérito é uma coisa e na prática é outra. Se funcionar, perfeito, vai ser perfeito para todos. É isso. Mas vá falar com os funcionários, porque da outra vez foi um caos e foi para os funcionários. Então, pela demanda, pelo coleguismo, por achar vaga, por inúmeras coisas. Eu sou técnica, então eu sei o que estava acontecendo lá. E por isso fui contra, mas não pelo mérito, meritório, maravilhoso. E o que tem que acontecer mesmo é nossos agentes de saúde voltar. Tem que achar uma maneira dos nossos agentes de saúde voltar. Muito obrigada.
A palavra continua à disposição aos líderes de bancada. Não tendo mais quem queira fazer uso da palavra, passamos à votação. Nominal, maioria absoluta, solicito à vereadora Josefina Soares, segunda secretária, que realize a chamada nominal dos senhores vereadoras. O sim, acata o veto. E o não, rejeita o veto.
Vereador Irani Cole Fernandes. Sim, é o veto. Vereador Wilson José Brites. Sim, é o veto. Vereadora Josefina Soares. Sim, é o veto. Vereador Mano Gás, sim, é o veto. Vereador Carlos Alberto Delgado, sim, é o veto. Vereador Carmelo Madeira, sim, é o veto. Vereadora Neraí, sim, é o veto. Vereador José Fernando Aragó, sim, é o veto. Vereador Rafael, sim, é o veto. Vereadora Suzana, sim, é o veto. 11 votos, sim, senhora presidente.
Então, com 10 votos, mantido o veto. Em discussão e votação únicas, solicito à vereadora Josefina Soares, segunda secretária, que realize a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 32 de 2019 do Executivo.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 32, protocolado sobre o número 360 de 2019, de procedência do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de fonoaudiólogos para o Ambulatório de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde. Analisando o ponto de vista jurídico, visto que o município buscou a contratação desses profissionais através do processo seletivo 63, sem êxito, e consciente da urgência na contratação dos mesmos, amparado pelo artigo 30 da Constituição Federal, a edição de legislação local estabelecendo condições, critérios e regramentos para as contratações temporárias, considerando o interesse público, o parecer técnico é favorável. Sala das Comissões, em 17 de maio de 2019. Vereadora Suzana Cardoso Alves, relatora, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Observa-se que a presente proposta de projeto de lei visa suprir a carência existente na Secretaria de Saúde, especificamente no Ambulatório de Saúde Mental, o que vem acarretando uma sequência de prestação do serviço à comunidade. É importante destacar que essas contratações serão precedidas de um processo seletivo simplificado, a ser estabelecido por edital próprio, e que após a seleção, os 4 profissionais selecionados firmarão contrato com carga horária de trabalho e vencimento pré-estabelecidos, conforme consta no anexo ao projeto de lei em LIDE. Cabe salientar que as despesas decorrentes destes contratos serão mantidas com recursos próprios das ações e serviços públicos de saúde, vínculo 40 e recursos federais do bloco de custeio de média e alta complexidade, vínculo 4501. Vislumbrando que atualmente o Poder Executivo encontra-se no limite prudencial tolerável e não havendo a possibilidade da realização de concurso público para prover os profissionais em pauta como servidores permanentes. Nesta, resta então somente contratações temporárias alternativa viável para a continuidade dos atendimentos à sociedade uruguaienense. Assim, a proposta é razoável e o presente parecer é favorável. Sala das Comissões, em 27 de maio de 2019, vereador Irani Coelho Fernandes, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico. Parecer. Em análise, o projeto de lei número 32 de 2019, de autoria do Poder Executivo, fica o município autorizado a contratar, nos termos do inciso 19 do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter temporário, por prazo determinado de 4 fonoaudiólogos, para atender necessidade de excepcional interesse público do município, junto ao Ambulatório de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde. As contratações previstas nesta lei efetuar-se-á através de processo seletivo simplificado. Considerando as contratações dos fonoaudiólogos, impõe-se pela premente necessidade do serviço desses profissionais no atendimento integrado e multiprofissional, por meio de consultas e sessões no Ambulatório de Saúde Mental da SMS, que integra a estrutura de atendimento das redes de atenção psicossocial, RAPS, conforme portaria número 3.088 de 2011. É de fundamental importância considerar que as contratações para atender serviços de iniciativa de outras esferas governamentais executados a partir do repasse de verbas a título de incentivo estão sujeitos à interrupção do fluxo financeiro. Situação em que o município, reconhecidamente, não dispõe de recursos próprios para arcar com as respectivas despesas de pessoal, não sendo razoável prover um quadro permanente de servidores. Portanto, as contratações temporárias tornam-se alternativa viável, tratando-se especificamente dos serviços de atenção básica à população. Analisando a tramitação do presente projeto de lei, nas demais comissões constatamos que os pareceres foram favoráveis. Da mesma forma, não encontramos nenhum empecilho à continuidade de sua tramitação normal. Quanto ao mérito, faremos sua apresentação em plenário. Diante do exposto, o parecer é favorável à aprovação. Sala das Comissões, em 28 de maio de 2019, relatora vereadora Josefina Soares, de acordo com demais membros da Comissão de Serviços Municipais.
Feita a leitura. Então, passamos o período de discussão. Nós temos 10 minutos para o líder do governo, 5 minutos para os relatores e 3 minutos para os demais vereadores, artigo 168 do Regimento Interno. A palavra, então, está à disposição. Não tendo quem queira discutir o presente projeto, então passamos ao encaminhamento de votação. Votação maioria simples, os vereadores que concordam permaneçam como se encontram e os contrários manifestem-se. A palavra? O senhor pode fazer uso, porque como eu estava concentrada aqui lendo, eu não vi o seu chamado, mas não fará uso? Tá bem. Então passamos à votação, maioria simples. O projeto, então, está aprovado, um projeto de grande valia, né? Tanto que são os pedidos, principalmente das mães com os seus filhos com autismo, então é muito necessário. Em votação e discussão única, solicito a segunda secretária, a vereadora Josefina Soares, que realize a leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária número 38 de 2019 do Executivo.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise o projeto de lei número 38 de 2019, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 418 de 2019, que dispõe sobre contratações em caráter temporário por tempo determinado de professores para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculada à Secretaria Municipal de Educação. O presente projeto autoriza o município a firmar, nos termos do inciso 19 do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter temporário, por prazo determinado, a contratação de professores para atender necessidade excepcional de interesse público. Uruguaiana, relativamente à execução e o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação, Lei Municipal número 4.620 de 2016, a proposta atenta para a importância de regular a oferta de ensino aos alunos de educação infantil da rede pública municipal, no ano letivo de 2019, e a necessidade de se manter o número de professores necessários ao regular atendimento desta demanda, fazendo-se necessária a contratação temporária de professores. As contratações previstas impõem-se no momento por falta de recursos humanos em decorrência da vacância de cargos de provimento efetivo e inexistência de banco de aprovados no concurso público realizado em 2015. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que em que a obediência ao princípio da legalidade. Assim, no juízo da avaliação técnica deste relator, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 22 de maio de 2019, vereador Carlos Delgado, e de acordo com demais membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega a essa Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 38 de 2019 do Poder Executivo, por tempo determinado de professores, já foi lido, né, do município vinculado à Secretaria Municipal de Educação. Observa-se que a presente proposta de projeto de lei visa suprir a carência existente na Secretaria de Educação, especificamente para o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação. É importante destacar que essas contratações serão precedidas de um processo seletivo simplificado a ser estabelecido por edital próprio e que, após a seleção, os profissionais selecionados firmarão contrato com carga horária de trabalho e vencimentos pré-estabelecidos, conforme consta no anexo ao projeto de lei em lide. Analisando o tema sobre aspecto financeiro, fica esclarecido através da ata de reunião do dia 8 de maio de 2019 do Conselho de Acompanhamento e Controle Social, Fundeb, que os recursos que serão utilizados para pagamento desses profissionais serão oriundos do Fundeb. Vislumbrando que atualmente o Poder Executivo encontra-se no limite prudencial tolerável e não havendo a possibilidade da realização de concurso público para prover os profissionais em pauta como servidores permanentes, resta tão somente as contratações temporárias, alternativa viável para a continuidade dos atendimentos à sociedade uruguaienense, ficando estabelecida na ata supracitada que o Poder Executivo tem o dever de, até no prazo de 2 anos, que é o tempo de vigência do processo seletivo, realizar concurso público para suprir essas necessidades de recursos humanos. Assim, a proposta é razoável e o presente parecer é favorável. Sala das Comissões, em 27 de maio de 2019, relator vereador Irani Coelho Fernandes, de acordo com demais membros da Comissão de Finanças. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico. Parecer. Em análise ao projeto de lei número 38 de 2019, de autoria do Poder Executivo, fica o município autorizado a firmar, nos termos do inciso 19 do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter temporário, por prazo determinado, a contratação de professores para atender necessidades de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, relativamente à execução e o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação, Lei Municipal 4.620, de 2016, no que se refere à competência da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, conforme segue. 52 vagas de professor de educação infantil. Segundo, 4 vagas de professor de atendimento educacional especializado AEE na educação infantil. Terceiro, 5 vagas de professor orientador pedagógico na educação infantil. 5 vagas de professor de atendimento educacional especializado AEE no ensino fundamental. 5 vagas de professor coordenador pedagógico no ensino fundamental. 2 vagas de professor de técnica agrícola. 20 vagas de professor de educação de física para a etapa 1, 4, 5 e 6 da educação infantil. E 12 vagas de professor de língua espanhola para as etapas 4, 5 e 6 da educação infantil. Considerando a importância de regular a oferta de ensino aos alunos de educação infantil da rede pública municipal no ano letivo de 2019 e a necessidade de manter o número de professores necessários ao regular atendimento dessa demanda, se faz necessário a contratação temporária de professores. Analisando a tramitação do presente projeto de lei, nas demais comissões, constatamos que os pareceres foram favoráveis. Da mesma forma, não encontramos nenhum empecilho à continuidade de sua tramitação normal. Quanto ao mérito, faremos sua apresentação em plenário. Diante do exposto, o parecer é favorável à aprovação. Sala das Comissões, em 28 de maio de 2019, relatora vereadora Josefina Soares Brigma, de acordo com os demais membros da comissão.
Muito obrigada, então, à nossa segunda secretária pela belíssima leitura dos nossos pareceres. A palavra está à disposição dos relatores por só um pouquinho, 5 minutos. Está com a palavra, então, a nossa vereadora Neraí Kalfin, por 3 minutos.
É, com relação ao projeto, é meritório o projeto. Contrato emergencial de professores para a educação infantil. Eu, como professora, né, analiso sempre essas matérias aí e digo que tudo que vem para a educação nunca chega a tempo, né, para suas necessidades. Só gostaria, sim, ó, que com a mesma brevidade que se aprovou este projeto nesta casa, ele entrou semana passada em pauta, em regime de urgência, já vai hoje para votação única, né? Que também esse concurso público seja realizado o mais breve possível. E ali, quando a vereadora Josefina lia os pareceres, foi feito concurso público em 2015. Vejam bem, os senhores, 2015, 2016 é a validade do concurso, prorrogável por mais 2 anos. Né, quase 4 anos e não aconteceu nenhum concurso público mais para a área da educação de lá para cá. Então, nós vamos aprovar, sou favorável a esse projeto, que bom, né, que vamos ter professores de educação física na educação infantil, né, mas que o prefeito, né, determine lá para os setores competentes a urgência desse concurso público. E hoje eu estive lá no Meio Rural em Ação, na abertura do Meio Rural em Ação, com a vereadora Zuma, e conversava com 2 professoras, que inclusive foram minhas alunas, e elas dizendo assim: professora, que bom que isso seja feito através de concurso para que fique uma ação permanente no município. Os professores de educação infantil, né, com professor de educação física, as crianças tenham a matéria de educação física na educação infantil. Porque vocês sabem que a educação ela acontece nos primeiros anos de vida da criança. E tudo que a gente puder direcionar para essa educação é menos gasto mais tarde. Todos os hábitos que se criar na criança são hábitos que ela leva para o resto da vida. São atitudes que elas levam para o resto da vida. É como diziam as avós, o galho depois que está torto não adianta querer endireitar. Então, é na educação, é na tenra idade que elas absorvem todos os ensinamentos, todas as práticas de bons exercícios, hábitos que elas levam para o resto da vida. Então, o projeto é meritório, por isso vou votar favorável, mas assim pedindo que venha, né, em seguida, que aconteça esse concurso público para fixar realmente esses professores, e não só o contrato emergencial. Mas o meu voto é favorável.
Essa palavra, senhora presidente.
Pela ordem, a palavra está com o vereador Rafael Alves.
Colegas vereadores, vereadoras, os amigos que nos acompanham aqui neste plenário, assessor legislativo da Prefeitura, Simão Almeida, colaboradores desta casa e quem nos acompanha através das redes sociais. Quando é hora de reconhecermos, precisamos também salientar quando a Prefeitura toma iniciativas que vêm ao encontro dos anseios desta casa e da comunidade. E este é o momento. Um dos quesitos desta lei que estamos aprovando agora, nesta manhã de terça-feira, que tange a questão dos profissionais de educação física para a educação infantil, é uma coisa que esta casa, há mais de uma década, salienta. Já trouxemos aqui, na legislatura passada, professores de educação física para usar aquela tribuna para explicar por que é tão importante que a educação infantil tenha à disposição profissionais na área de educação física. Isso é muito importante na formação física e na formação psicológica dos nossos jovens. Então, quero salientar que é muito salutar que nós, a partir do segundo semestre deste ano, acredito, possamos ter à disposição nas escolas de educação infantil do município profissionais de educação física para a gurizada mais nova. Não vou entrar aqui no mérito da questão do concurso, porque acredito que deva estar sendo feita uma análise pelo secretário e que, se realmente há necessidade em função de novas escolas, a prefeitura deverá fazer. Nós sabemos que nos últimos 10 anos nós tivemos um aumento no número de vagas disponíveis no município muito grande. Nas gestões onde o secretário e ex-vereador e ex-vice-prefeito Delmar Kaufmann atuou como secretário, praticamente o número aumentou em mais de 30% de vagas disponíveis. Mas, bom, então, me corrija, a vereadora Nerei, foi mais do que dobrou. Então, era nesse sentido que eu faço uso da palavra, para salientar que esta casa já há muitos anos solicitava essa questão e que agora se torna uma realidade. É uma pena não ser por concurso, mas por contrato emergencial, que eles possam ser mantidos então, né? E quando chegar a hora de um concurso, que ele ocorra da mesma forma. Obrigado.
As palavras.
Palavra concedida ao líder do governo, vereador Carlos Delgado.
Bom dia mais uma vez, agradeço. Exatamente da mesma maneira que colocou o vereador Rafael Alves, nós temos que ressalvar, elogiar este projeto, ressaltar este projeto pelo fato que é um fato inédito e que Uruguaiana se diferencia, inclusive, de várias cidades do estado, onde irá proporcionar o ensino de educação espanhol, e também vamos ter educação física para os alunos do ensino fundamental. É uma grande iniciativa.
Eu acho que é a primeira cidade.
Não posso afirmar, mas provavelmente são poucas que possuem esse, né? Então a gente tem que ressaltar essa bela iniciativa. E também eu tenho que me manifestar quanto à fala da vereadora Neraí, que não é, esse projeto tramitou nessa casa, há mais de 15 dias nós tivemos reunião com o prefeito municipal, lá na prefeitura, nós tivemos reunião nesta casa com o secretário de governo. Então, apesar do projeto ter entrado, e graças a Deus e com a ajuda de todos os colegas, teve um acompanhamento e uma celeridade, e por isso que o projeto é de urgência, é justamente para ter uma tramitação diferenciada nesta casa, apesar de ter entrado há pouco tempo, todos os vereadores já tinham conhecimento do projeto, todos os vereadores já tinham estado ou com o prefeito municipal ou com o secretário de governo nessa casa para abordar sobre a importância deste projeto. Mas a política é assim, alguns vão dizer que esse copo está cheio, outros vão dizer que está vazio. Eu olho pelo lado positivo. Eu olho que hoje nós estamos contratando, apesar de ser por processo seletivo, que na reunião com o prefeito, ele disse na reunião a intenção da prefeitura que no fim do ano de fazer concurso público, foi dito para os vereadores, e que é bom que nós estamos preocupados com a educação municipal e que, poucos anos atrás, nem o salário dos estagiários de educação se pagava no município.
Posso concordar com o senhor. Eu peço... Eu já usei a palavra.
Sim, já. Palavra para ver... Está concedida pela ordem pelo Fernando Tarragó. Doutor Fernando Tarragó, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu faço minhas palavras da vereadora Neraí, do mérito desse projeto. Né? É uma medida que o Uruguaiana está tomando... iniciativa muito grande de ter professor de educação física nas escolas infantis e também o estudo de espanhol, que nossos vizinhos aqui, né, é importante que Uruguaiana divulgue o espanhol para seus alunos. Mas a minha dúvida, né, é que nos relatórios, tanto das finanças como da comissão de serviços, se fala assim que o prudencial é tolerável, foi essa palavra que o relator usou. Sendo tolerável, não poderia se fazer o concurso e pode se contratar. Esta é a minha dúvida, porque se não se pode fazer o concurso, não pode se contratar. Se o prudencial ele impede para uma coisa, impede para outra também. Então, eu acredito que está dentro das necessidades e do mérito do projeto, se forçando um pouco. A questão é, a administração tem os seus ônus, né, ao fazê-lo desta maneira, contratação sem um edital em trâmite, para que haja um concurso, fazer uma contratação emergencial por tempo período temporário determinado, né? Eu acho que primeiro tinha que sair um edital de concurso para que as coisas tivessem um andamento, o edital de solicitação de quem vai fazer o concurso, não já direto do concurso, né? E então existe um encaminhamento de concurso, uma data de concurso para a gente fazer uma contratação nesse período em que tem esse andamento. Esse eu acho que seria o trâmite normal. Eu vou votar a favor, porque o mérito é muito grande, entendeu? Nós precisamos dentro da educação. Acho que tinha uma dúvida, não falei na hora, viu? A contratação também nós fizemos, né, de fonoaudiólogos para o ambulatório de saúde mental. Eu acredito assim que a necessidade do fonoaudiólogo não é só na saúde mental, que eu não vejo também o porquê só na saúde mental, entendeu? Mas que para alunos, né, crianças que tenham problemas de fonoaudiologia, né, e que esses eu acho que são o principal objetivo do fonoaudiólogo na rede pública. Então, assim, que nós estamos contratando só para o ambulatório de saúde mental, que é o que está escrito aqui no projeto. Né? E não sei se nós vamos ter esse fonoaudiólogo aberto para os problemas, principalmente na área, né, de estudantes, das crianças, né, que eu acho muito mais necessário. Era isso que eu queria me manifestar, né, e acredito que isso aí o Executivo possa esclarecer posteriormente, faremos assim até um requerimento, né, esclarecendo esse problema do fonoaudiólogo, que eu acho necessidade de ser mais generalizado. E quanto ao contrato ainda de caráter temporário, eu acho que é o risco que a gente está correndo, mas a necessidade é premente, né, e nós vamos votar a favor.
Então, pela ordem, é concedida a palavra à vereadora Josefina Soares.
Senhora Presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, público presente, pessoal da live, funcionários dessa casa, eu quero aqui, através, eu sei que os colegas, cada um tem seus pensamentos, cada um pensa, eu sou muito política, eu sou muito mais olhar a política. Então, eu acho assim, ó, que o prefeito, cumprimentar ele em primeiro lugar, não porque seja do meu partido, mas que seja qualquer prefeito que mandasse um projeto de interesse da comunidade. O prefeito está fazendo um trabalho, contratando os professores e os fonoaudiólogos, porque não fez concurso. Por quê? A nossa prefeitura, recém, ela está se levantando aos pouquinhos. A recém, nós estamos como se fosse um doente, tentando respirar, tentando sair da cama, como diz o dito popular. Mas nós temos que entender que o prefeito está fazendo esforço muito grande, para tentar melhorar, seja na área da educação, seja na área de fonoaudiólogos, seja na área do asfalto, seja na área de tudo. Nós, olhando nossa cidade, hoje nós está um caos. Sair nos bairros não dá mais, né? Por quê? Agora me diz, foi o prefeito? Não. O prefeito, ele está tentando fazer o que ele pode e o que ele não pode. Porque a recém ele está colocando as finanças em dia da prefeitura. Funcionários estão recebendo em dia, as RPVs estão sendo pagas, não sei se ainda tem RPVs ainda que está pagando. Pois é, imagina só. A recém começou, então são dívidas que... Essas dívidas são dívidas que foi deixada de outros governos, não importa. Mas tem que falar aqui. os asfaltos, tem que refazer tudo de novo. Isso é dinheiro que foi jogado no ralo, que hoje poderia fazer concurso, poderia contratar médico, poderia contratar... A saúde é um caos. Por quê? Foi o nosso prefeito também, não foi? Já vem de outros governos. Então, assim, gente, temos, a gente tem que saber que a gente enxerga, já não é tão boba para saber que... Principalmente os asfaltos, vereadora, eu não quero culpar ninguém, mas eu tenho que falar. Os asfaltos foram colocados em todos os bairros, eu estava junto, eu também sou culpada, mas eu não entendo de asfalto. Eu não entendia. Hoje eu entendo. Hoje eu estou entendendo. Hoje, se eu soubesse antes, eu era a primeira a falar aqui, não importa que seja do meu governo. Porque eu cansei de dar sugestões para o prefeito Sanchoté na época. A concha acústica foi um pedido meu. As ruas, eu cansei de pedir também e ajudar. Eu cansei de dizer para ele as coisas que tinham que ser feitas, e ele acatava. Com todo aquele jeito dele, ele acatava as sugestões da gente. Então, vereador, se eu soubesse lá atrás, e eu me justifico aqui, eu não sabia. Hoje eu aprendi agora na gestão do prefeito Rony Mello como fazer um asfalto. Mas naquela época tinha engenheiro, tinha não sei o quê, que sabia o que fazia, e olha o que está aí, o caos que está os bairros e as vilas. Tudo vai ter que ser refeito de novo. Então, aquele dinheiro, lamentavelmente, foi para o esgoto. E agora nós vamos começar tudo de novo, que tem uma cobrança, vereadora, nas lives, nas redes sociais, um caos, o pessoal falando mal do prefeito por causa da buracama da cidade. Mas tem que voltar atrás também, nós não podemos tapar tanto buraco da maneira que está. Muito obrigada.
Presidenta, eu peço a palavra e passo a colega Neraí Calvo.
A palavra, nesse momento, é concedida ao vereador Carmelo Madeira, que revoga o seu espaço para a vereadora Nereu Kelfim, que faça uso da palavra por 3 minutos.
Eu fico contente assim, que a gente consiga, nesta casa, colocar as coisas, os assuntos de interesse da comunidade com tranquilidade, né? Falando como sem mágoa, sem rancor e falando a verdade. Quem me conhece sabe da forma que eu ajo. Mas, primeiro, eu vou começar pelo que o nosso colega, o vereador Delgado, ali comentou, que não se pagava estagiário. Na área da educação, vereador, o senhor é novo nessa casa e ainda não foi executivo, quem sabe um dia vai chegar o executivo, a educação foi sempre uma área que sempre foi muito bem atendida, porque tinha o dinheiro do Fundeb, era dinheiro federal que já era reservado. Então, os estagiários da educação, os professores, não recebiam atrasado. O que que aconteceu? Eu gosto muito de ponderar as coisas e lembrar, fazer uma volta ao passado. Quando o prefeito Schneider deixou a administração em 2016, dezembro, ele nunca deixou os salários dos funcionários atrasar, como às vezes é alardeado aí, 3, 4 meses. É mentira, não é verdade. O que acontecia é que atrasava, mas dentro do mês os funcionários recebiam. É como faz hoje o governador, assim como fazia o Sartori. Os que recebiam menos, recebiam no início, os que recebiam mais no final do mês, mas sempre dentro do mês. Agora, os estagiários, é verdade, os estagiários da prefeitura estavam sempre em atraso. Era 2 meses atrasado, 3 meses atrasados, então vamos falar a verdade aqui. É, vamos falar o que é verdade. Quanto ao que a vereadora Josefina falou, eu gostei que ela disse, eu também fiz parte dessa casa, também aprovei e pedi muito asfalto para o prefeito Felício. Muito bem, não se tira o corpo por fora, né, vereadora? É muito bom quando se assume. Se o município tem dívida, é porque fazia, vereadora. 12 escolas foram construídas. Olha, naquele dia, esses dias eu elenquei aqui todas as obras feitas na administração passada. Então, é lógico que quem faz só pode ter dívidas. E outra coisa, não foi apontado, existe uma lei, que é a lei de responsabilidade fiscal. E nem na administração do prefeito Schneider, diminuiu a despesa do município. Isso foi a grande verdade, diminuiu os gastos e não aumentou. Então, ele não foi condenado porque ultrapassou a lei de responsabilidade fiscal. Não. Então, a gente tem que colocar... O asfalto ele foi muito bom, vereadora Josefina. O que, ao meu ver, o que estragou muito foi a BRK, que estraga todas as ruas, deveria deixar o asfalto como... Depois eu lhe dou uma parte. Deveria deixar como encontrou as ruas e não está deixando. Esse foi o grande problema. O asfalto era um asfalto simples, mas deu muito bem para as pessoas não comer barro. Uma pena que esse serviço de esgotamento sanitário foi pós o asfalto. Aí estragou tudo mesmo, né? Obrigada. Então a gente sabe como deve ser hoje o asfalto, com todos os laudos técnicos, que eu acho que foi o que aqui o nosso vereador Mano Gás pediu, que nos apresente o laudo técnico, né, do asfalto. Obrigada.
Eu ocupo os 2 minutos da vereadora, que ela me cedeu, só para dizer, vereadora, que não é verdade que toda a cidade foi a BRK que fez buraco. Ontem, e anteontem, andamos umas vilas, e ontem de noite eu saí daqui, fui numa vila, porque nós vamos deixar a minha assessora lá. Os buracos não têm nada a ver com a BRK. São panelas que não dá para andar. Toda a cidade está assim. É por isso que está todo mundo falando. E nós temos que falar aqui que não é do nosso governo. Não é do nosso governo, Rony Mello. Ele vai ter que trabalhar. E sabe quanto custa para os cofres públicos refazer tudo de novo? Custa milhões. Cada quadra são 300 mil para cada quadra desse alto. Então... Para fazer um bom trabalho, é muito dinheiro. Então, nós temos que ter paciência, nós temos que falar para o povo a verdade. Não podemos mais enganar ninguém. Tinha casquinha, já é o nome, casquinha, não era asfalto. Muito obrigada.
Peço a palavra.
Palavra concedida ao vereador Irani Fernandes.
Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente, demais colegas. Com relação à questão de contrato e convênio, contrato e concursos, na verdade, a prefeitura não pode contratar em função do prudencial. O concurso é uma forma que ele encontra de poder suprir aquilo que está faltando nas escolas. E quando se fala em tolerável, significa que é um contrato emergencial de 6 meses, se não tiver mais recursos, não recontrata depois dos 6 meses. É, você consegue diminuir essa despesa porque apenas se fez uma contratação emergencial e não para o concurso. Um outro fator que esse projeto vai resolver é a questão do planejamento. Tem professores que têm que ter horas para fazer o planejamento nas suas escolas e eles não estão tendo esse horário para fazer o planejamento. Então, enquanto os professores da educação infantil estiverem planejando lá na sala de aula para não parar a atividade, estarão os professores de educação física e os professores de espanhol. Essa casa que comprou uma briga, quando foi retirado da língua oficial do nosso país, o espanhol também, o português e o espanhol. E nós conseguimos manter na Constituição do Estado, a obrigatoriedade do espanhol do Rio Grande do Sul. E nós temos esse nosso trabalho constante de integração com a Argentina, nossa vizinha aqui, e seria temerável nós não termos mais o espanhol. Então, a uruguaiana se coloca na vanguarda até pela questão da integração. E um outro aspecto que eu gostaria de dizer é o seguinte: se contrata professores de educação física e do espanhol, vou falar especificamente da educação física, para séries do ensino fundamental, quarta, quinta e sexta fases do ensino da educação infantil, né? Eles terão os alunos da educação infantil, quando eles estiverem entrando no primeiro ano do ensino fundamental, até aí eles têm 3 anos de educação física. Só que o ensino fundamental, e aí eu chamo a atenção do nosso líder de governo, no ensino fundamental, os alunos só têm educação física a partir do terceiro ou quarto ano do ensino fundamental. Então vai ter educação... Pois é, então nós vamos ter educação infantil educação física na educação infantil, entra na educação fundamental, fica 5 anos sem ter educação física, para depois começar a ter a obrigatoriedade de educação física no fundamental. Então, essa lacuna precisa ser preenchida. Essa lacuna, o governo vai ter que estudar uma maneira de não perder essa sequência da educação física, já que ela é tão importante para o desenvolvimento da criança. Então, esse é um alerta que a gente está fazendo. Vamos votar a favor para a questão do mérito, né? E essa é a nossa observação. E parabéns que nós vamos ter também o espanhol, contratação de professores da educação especial, né? Que também vai fazer, de certa forma, colabora em muito para a nossa educação do município. Então, esse é o nosso posicionamento. Muito obrigado.
Muito obrigada pelas participações. É importante projeto de contratação, e isso vai ajudar muito a formação, né, das crianças, das séries iniciais, como, só complementando aqui, pegando o gancho do vereador Irani, os alunos só terão educação física a partir do 5º ano. Isso é muito retardatário. É necessário, é importante, com o avanço que nós temos da formalização das crianças, que seja assim, essa contratação, né, embora seja emergencial, temporária, é muito importante para nossas escolas. Agora passamos para a votação. A votação é de maioria simples. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram e os contrários manifestem-se. O projeto de lei está aprovado. Em primeira discussão, solicito à vereadora Josefina Soares que realize a leitura dos pareceres ao projeto de lei ordinária número 144 de 2018, da vereadora Suzana Alves.
Comissão de Justiça e Redação. Chega à Comissão de Justiça e Redação, para parecer, o projeto de lei número 144 de 2018, protocolado sobre o número 931 de 2018, de proposição da vereadora Suzana Cardoso Alves, onde denomina a rua Bartolomeu Nunes da Rosa, a rua F, situada na Vila da Barragem, São Juri, interior do município de Uruguaiana. O homenageado, nascido em São Vicente do Sul, veio para a colônia Risícola, atraído por terras férteis, foi um dos fundadores da Barragem São Juri, sócio-fundador da Cooperativa de Águas Mistas São Marcos, sócio-fundador da Cooperativa de Arroz e casou-se com Maria Eva Aguirre. Tiveram 18 filhos. No ponto jurídico e de conformidade com o projeto de lei número 5 de 2019, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 17 de abril de 2019, relatora vereadora Neraí Santos Kaufmann. De acordo com os demais vereadores da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico. Parecer em análise ao projeto de lei número 144 de 2018, de autoria da vereadora Suzana Alves, que fica denominada Bartolomeu Nunes da Rosa, a rua F, situada à Vila da Barragem São Juri, interior do município de Uruguaiana. Verifica-se a necessidade de sugerir emendas aditivas à presente proposta, a saber, artigo 2º, a rua inicia no entroncamento com a rua Malvina Amélia Krieger, até o limite do perímetro urbano da barragem. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Analisando a tramitação do presente projeto de lei, nas demais comissões, constatamos que os pareceres foram favoráveis. Da mesma forma, não encontramos nenhum empecilho à continuidade da sua tramitação normal. Quanto ao mérito, faremos sua apresentação em plenário. Diante do exposto, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 6 de maio de 2019, relatora vereadora Josefina Soares Brigma, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Justiça e Redação, parecer, a emenda aditiva proposta ao projeto de lei número 144 de 2018, de proposição da vereadora Suzana Cardoso Alves, pela Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico, no ponto de vista jurídico e de conformidade com o referido projeto, não há impedimento para aprovação do mesmo, com a referida emenda. Diante do exposto, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 24 de maio de 2019, relatora vereadora Neraí Santos Kaufmann, de acordo com os demais membros da comissão. Vai a segunda discussão.
É, o projeto está em primeira discussão. É, a palavra está à disposição, o autor, por 5 minutos, e os relatores por 3 minutos, e demais vereadores, sob o artigo do Regimento Interno 168. Não tendo interesse nessa primeira discussão, o projeto voltará na próxima reunião, em segunda discussão e votação. Então, consultamos, né, mais uma vez os vereadores se gostariam de fazer as discussões do projeto na reunião, na próxima reunião. Seria. Convites. Solicito à secretária Josefina Soares que realize a leitura dos convites.
Convite número 74 de 2019 da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Convida para instalação da Frente Parlamentar de Fomento ao Turismo Gaúcho, dia 7 de junho, às 17 horas, em Gramado, Rio Grande do Sul. Convite 75 de 2019 da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, que convida para a reabertura do Centro Cultural Dr. Pedro Marini, dia 29 de 5 de 2019, às 20 horas.
Os convites estão em apreciação. Os vereadores que concordam com a participação dos eventos permaneçam como estão e os contrários se manifestem-se. Os convites estão aprovados. Matérias do expediente. Será encaminhada às comissões técnicas da Casa. Solicito a segunda secretária, a vereadora Josefina Soares, que realiza a leitura do projeto de lei número 42 de 2019, do vereador Carlos Delgado.
Vai para as comissões, que altera o artigo 7º da lei do vereador Carlos Delgado, que altera o artigo 7º da lei municipal, número 4.883 de 2017.
O projeto será encaminhado para as comissões. Solicito à vereadora Josefina Soares que realize a leitura das correspondências recebidas de diversos.
Correspondência recebida de diversos. Ofício número 27 de 2019, Escopelo, Gestão Hospitalar, UPA, Zilda, Arnes. Responde ao ofício gerado pelo requerimento número 116 de 2019, referente à demora no atendimento. Correspondências expedidas a diversos. Ofício expedido 246 de 2019. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedido ao ofício 217 de 2019. Nada mais a tratar, senhora presidente.
Muito obrigada, segunda secretária Josefina Soares. Passamos, então, ao período das comunicações. Não tendo nenhum inscrito, nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a presente reunião ordinária, desejando um bom dia a todos e uma ótima semana.